fresh outpost. If they want the drama, got the O's. Ship the whole crew to the cruise. Doing shit you don't even see him move. Ride with me, boss. I got a hard head, but her ass off. She want the last name with the ring on it. Cause I pulled out a million cash, told her plank on it.
Começamos mais uma edição do Momento de Inspiração para este sábado 6 de junho, primeira emissão deste mês de junho, aqui ao som de French Montana com Swae Lee. Ouvimos este Unforgettable, um tema muito bonito para abrir esta edição, que também tem um tema muito bonito, já aqui anunciado ao... já que anunciado há algumas semanas, que tem a ver com os nossos filhos. De resto, Maria Céu, muito boa tarde.
Olá.
E ouvintes também. Nós estamos aqui há algumas semanas a falar de educação didaticamente, sobretudo para os pais saberem lidar com as crianças, com os filhos. Tudo vem na sequência do confinamento a que estivemos todos sujeitos durante 2 meses e meio, e em que tivemos a lidar mais perto com as crianças, se calhar como nunca tivemos na nossa vida, sobretudo aqueles que têm filhos, obviamente. E hoje vamos àquele tema mais difícil de todos que abordámos aqui sobre esse assunto, que é como responder às perguntas difíceis das crianças, porque as crianças às vezes fazem perguntas muito complicadas aos pais que ou não querem responder ou não sabem muito bem como onde responder. E portanto, Maria Céu, vamos hoje começar por aí.
Olá, ouvintes, boa tarde. Olá, boa tarde, Fernando, também. Nós andamos aqui a fazer algumas reflexões sobre a relação intra e interpessoal, porque podem ter surgido situações durante o período em que nós estivemos mais em contacto uns com os outros, e de certa forma pode ter surgido algum descontentamento sobre algumas coisas que nós não gostávamos, que não gostamos e que pensávamos até que não existiam. Nós temos que perceber sempre que, e como nós já referimos, é que nós como adultos com mais idade, devemos dar sempre o exemplo de uma boa comunicação e de tentar dar sempre um passo atrás quando as coisas não estão a funcionar. Não quer dizer que em alguns princípios e alicerces que se considerem básicos para nós, que nós possamos repensar. Não é isso que nós sugerimos. Sugerimos que há algumas coisas simples e básicas que realmente deve haver uma certa inflexibilidade, até na conversa, na relação e na comunicação, mas também sugerimos também no último programa, nos últimos programas, a forma como as coisas podem correr bem, colocando sempre de forma estanque o amor incondicional que nos une e que realmente não é alterado pelos comportamentos. Ter uma atitude compreensiva, ter uma atitude empática até com algumas questões, com alguns comportamentos que vão surgindo, nem sempre é fácil. E nós pensamos que temos paciência, que temos toda a paciência do mundo, mas na verdade não temos. E à medida que as coisas vão tornando tornando-se mais rotineiras ou mais insistentes, nós acabamos por ou dar uma resposta torta, literalmente, ou então fugir às questões, que é só uma questão de dias e de horas que elas voltam outra vez. Em qualquer uma das situações e qualquer das idades, é sempre importante que os pais e que os adultos tenham uma atitude de maior sabedoria relativamente aos filhos, porque realmente somos um bocadinho mais adultos. E é importante, há cinco dicas, e eu acho que são fáceis até de perceber para todos nós, para estarmos com os nossos filhos e lidarmos com questões, lidarmos com o comportamento. Primeiro é observar o nosso próprio comportamento relativamente a algo que nos incomoda. Pode ser uma pergunta, pode ser um comportamento. Muitas vezes nós somos demasiado críticos, muitas vezes somos demasiado impacientes, muitas vezes somos demasiado pragmáticos. Não é isso, eventualmente, que tem funcionado, e é isso que vocês têm que perceber, que muitas vezes nós achamos que estamos super disponíveis e que estamos super presentes, mas na verdade não estamos, e isto pode depois gerar muita impaciência e até conflitos sem muita necessidade.
Muito bem, Maria Sol, vamos então falar para essas recomendações, para sobretudo as 10 perguntas mais difíceis que as crianças podem fazer aos pais. De que forma é que eles podem responder? Vamos começar pela primeira. Porque senão depois o tempo vai à vida, né? Vamos começar primeiro, que é uma das perguntas que as crianças fazem mais frequentemente, que é: de onde é que eu vim?
É verdade. E eu acho que hoje em dia nós temos muita sorte, porque há muitos livros, há muitos programas de televisão, há muitas formas de responder, inclusive já no primeiro ciclo, acho que em estudo meio já há uma parte da matéria que é muito orientada para a reprodução, e falam das coisas de uma forma, com os nomes certos, com as coisas certas, porque...
Isto já é a criança a querer saber o seu autoconhecimento.
Exato.
E queria entrar no mundo do autoconhecimento.
Sim, porque nós temos algum pudor de chamar os nomes certos às coisas certas. E eu acho que se uma batata é uma batata, porque nós devemos de chamar outra coisa qualquer. E eu acho que de forma que nós podemos sempre adaptar a forma de falar à criança, há muitos livros, há muitos programas de televisão, há inclusive os livros, como já disse, do primeiro ciclo, que ensinam de uma forma adaptada ao crescimento e ao desenvolvimento da criança. Por isso não vamos fazer nenhum drama. Quando nós não sabemos responder e como é que eu fui parar, há coisas que são tão simples e tão básicas, e muitas vezes nós as complicamos com histórias da carochinha.
Exatamente.
Que não fazem sentido.
Não se deve adotar o sistema da cegonha.
Não se deve adotar o sistema de cegonha, porque não faz sentido nenhum.
É uma historieta que não é real, e depois vai obrigar outras explicações que não vão fazer
mais
sentido.
Mais tarde, e vão pensar, contaste uma história, mas que história? Porque, pronto, é claro que depois as crianças acabam por esquecer ao longo do tempo, mas não nos fica nada bem nós explicarmos algo que realmente não existe e vamos dar uma explicação completamente errada de algo que é natural. E essa naturalidade é vida, e é isso que tem que explicar à criança, de forma que elas entendam. E para isso nós temos livros, nós temos formas extraordinárias que as crianças percebem bem, porque está adaptado ao desenvolvimento de cada uma. Depois há outra pergunta que acontece muito, e eu acho que esta pergunta é muito mais difícil.
Vem na sequência da outra.
Sim, e que tem a ver o que é que acontece quando morremos. E eu acho que estas questões têm diferentes formas de se lidar mediante a espiritualidade de cada um, ou são budistas, ou agnósticos, ou ateus, e tudo isto tem vai ter um impacto profundo na forma como se fala com as crianças, de qualquer das formas, e nesta questão de porque é que se morre e para onde se vai, é sempre muito importante e adaptar qualquer explicação sempre à fase do crescimento da criança, mas nós temos que explicar como é que a natureza funciona, como é que são os ciclos da vida, mas temos que dar sempre, em qualquer faixa etária, uma explicação que lhes dê confiança, estabilidade, porque o terror é que os pais morram, que as pessoas mais próximas morram, e nós temos que, de certa forma, explicar, assegurando a confiança, a estabilidade da família, o amor incondicional, independentemente de algo que vai acontecer e que todos nós estamos aqui, mas não podemos dar uma ideia de fatalidade ou de que não existe porque ninguém veio cá para contar como foi. Essas coisas acho que devem ficar muito para depois e não se quer entrar por essa parte.
E explicar também que a pessoa que morre não regressa, e isso é importante também para a criança perceber. Porque há de pensar que poderá ser uma situação momentânea, não é?
Sim,
porque
sim.
Também às vezes perguntam isso. E depois quando é que eu vejo, não é?
Claro, então, e eu acho que a morte é dos momentos mais terríveis para todos nós, muito mais para uma criança que vê a fatalidade, que vê algo que vai mudar e que ela não consegue explicar e que nunca mais vai ver. Mas eu acho importante nesta questão da morte, e nós já falámos disso muitas vezes, que se ensine, que se eduque no sentido de que todos nós devemos aproveitar as pessoas que nós temos o melhor que podemos, com amor incondicional e com educação e com presença e com paciência e com tudo isso. E ensinar isso também neste momento em que as crianças fazem essa pergunta, ensinar que realmente nós devemos estar bem com quem gostamos, principalmente, ter compaixão pelas pessoas que nós não conhecemos, porque toda a gente sofre, toda a gente tem família, mas ensinar esta questão da boa relação que deve haver entre as pessoas, que não vai a felicidade, que não é um momento contínuo, mas é alguma coisa que nós vamos construir e vamos construir com o nosso comportamento e com a nossa atitude relativamente àqueles que estão connosco.
Muito bem, mas vamos fazer aqui um parênteses para dizer uma coisa, duas coisas. Primeira, já percebemos que a estratégia é sempre dizer a verdade. Isso depois, a forma como é dita, depende de cada pai, até porque para algumas perguntas tem muito a ver, como vamos ver a seguir, com crianças e coisas do género. E o segundo ponto é que tem que se terem atenção, as respostas têm que ser dadas conforme a idade da criança.
Claro.
É que atenção, porque uma coisa é uma criança de 3 ou 4 anos fazer uma pergunta, outra coisa é uma de 5, 6, 7 ou 8 fazer, não é? E aí os pais têm que ter sensibilidade para perceber a faixa etária da criança e adaptar a resposta conforme, mas não saindo deste ponto estratégico de que não é mentir nem inventar fábulas.
Não,
é responder,
é a história.
É responder, enfim, a verdade, mas de uma forma
adaptada,
exatamente, que não seja completamente. E depois há a pergunta seguinte, que é: quem é Deus?
Pois, que isso é uma pergunta que já exige...
Isto tem a ver com a crença de cada família, de cada pai, não é?
E tem a ver também como as pessoas se relacionam com a mesma crença, porque há muitas interpretações, há muitas formas de se viver esta noção de Deus e a nossa espiritualidade. Eu acho que as pessoas, acima de tudo, devem tentar explicar que há algo que eu posso acreditar, mas que você pode não acreditar, e esse algo dá-me algo que se chama fé. A fé pode se traduzir numa força que me ajuda a não chorar, a levantar-me quando estou triste.
Nas nossas ações,
na nossa atitude de compaixão perante os outros, não fazer mal, não gritar, porque também há muitas questões desse género, que nos ajudam também a ver o outro dia como uma nova possibilidade, que tudo vai correr bem, e isto é algo que deve ser até pensado, talvez em família, como querem educar as crianças. Hoje em dia, cada vez mais se educa menos para uma espiritualidade, para o autoconhecimento. Eu acho que toda a gente acaba por desistir um bocadinho, porque isso, temos muitas correntes, temos umas radicais, temos outras mais ortodoxas, temos outras mais flexíveis. E há quem não tenha nenhuma. E nós temos que adaptar, não dando sempre... Não, tendo sempre a noção de que devemos ser sinceros e transparentes e que devemos adaptar, mas também devemos dar aquela noção de que há coisas que existem e que nós não sabemos, há coisas que nos ajudam a viver melhor e a encontrar mais sentido da vida, mas temos que realmente que ajudar as crianças a perceber isso. E inclusive é ajudá-las até a serem melhores em termos de recompensa, não como chantagem, não como manipulação, mas como um bem em termos de ser humano. E eu acho que acaba por ser uma ideia e uma estratégia. Há muitas formas de se educar assim. Há muitas estratégias. Hoje em dia não é como antigamente que se dizia algo e esse algo era uma verdade e era impossível argumentar. Hoje em dia não, todos os professores e há, ou mais uma vez, há muitos livros que nos ajudam a ver estas questões e a ensinar num sentido de uma espiritualidade muito mais aberta, muito mais abrangente, muito mais sustentável e até humanamente mais até aceitável, não é? Porque tem a ver com a forma como nós nos comportamos uns com os outros. Acima de tudo, dá uma noção do certo, do errado, do bem e do mal, e é também importante que se possa pensar que é uma retribuição, ou seja, é importante se eu me portar bem, isto...
Quando não há situações padrão, ou seja, quando, por exemplo, não há uma linha religiosa de crença na família, poderá ser mais difícil, não é? Se um pai ou uma mãe não professam qualquer religião, vão ter mais dificuldade em explicar a uma criança o que é Deus. E aí tem que fazer uma espécie de... uma posição genérica, tem que adotar uma posição genérica.
Mais abrangente.
E há uma coisa que não falámos há pouco e que também é importante, quando falámos... como é que eu apareci, de onde é que eu vim, não é? Que tem a ver com as crianças que são adotadas.
Sim.
Hoje muitos pais têm crianças adotadas e aí têm que fazer uma dupla explicação, que é porque é que eu sou eu, o teu pai e a tua mãe. Porque, e aqui a coisa complica-se se a criança descobre por qualquer motivo, numa idade muito precoce, que é adotada. E vai perguntar, então, porque é que eu estou aqui, não é?
Daí é ser sempre importante ser sincero e transparente.
Exato, e mais uma vez não convém mentir.
Não.
Neste caso ainda é pior.
Eu acho que em todas as situações, e estamos a falar das crianças, e eu agora vou falar de algumas questões já com crianças mais e adolescentes, tipo algumas questões que se o seu filho ainda não apresentou, vai apresentar, porque é natural, é quase transversal, mas qualquer que seja a atitude, qualquer que seja o comportamento, seja qual for o nosso partido, a nossa religião, o nosso clube de futebol, há sempre uma ideia muito básica, que é o que é que os pais, acima de tudo, estão sintonizados, e eu acho que é muito importante. Qualquer ideia tem que ser uma ideia do casal, tem que ser uma ideia da família, e não pode haver ideias dispersas. Tem que haver ali quase que uma unidade em termos de educação. De qualquer das formas, nós, acima de tudo, devemos ser o mais sinceros possível, sempre adaptado àquilo que a criança pode entender, mas nunca fugindo, nunca sendo impaciente, nunca dizendo lá estás tu, ora lá estás tu com a mesma pergunta, olha, e depois também há uma forma que os pais também podem dizer, olha, eu não sei bem explicar, mas eu vou estudar para te explicar, porque as crianças entendem isso.
Ou quando for mais velho, explico-te. Vezes dizer isso, que isso já não é tão...
Isso já não é.
Já não é tão...
Ou então pegar num livro... pegar num livro...
Mas sempre é melhor que mentir.
Ah, sim. Acho que é muito melhor do que mentir, de contar uma história e dar nomes às coisas que são super naturais. Há livros que até podem ser lidos pelos pais e pelos filhos, porque além de tudo é algo que vai unir a família, e por isso há muitas estratégias que podem ser usadas neste tipo de questões, porque para nós podem ser menores, mas realmente podem tirar o sono da criança e podem até, levá-las a procurar, até falar com os amigos sobre isso. E eu acho que nós devemos criar os nossos filhos de forma que nós possamos ser sempre os primeiros a que eles podem contar, o que quer que seja. E isto é algo que começa logo de pequeninos, ou seja, nós deveríamos educar para sermos os melhores amigos deles e não os piores, mas para isso temos de ter cuidado com o nosso próprio comportamento, com a forma como nós nos mostramos perante as questões, como é que nós respondemos perante as questões, como é que, quais são as, aquelas frases feitas que nós usamos sempre. Nós temos de ter algum cuidado para não cortar literalmente a comunicação que possa existir. Mas algumas coisas, independentemente daquelas que o Fernando ainda vai falar, algumas muito mais presentes nas crianças adolescentes, e é isso que nós, pais como eu, que já estão, ou têm filhos um bocadinho maiores, que temos que ter muita paciência e saber responder. Tipo, por exemplo, porque é que eu tenho que ficar à mesa se já acabei de comer?
A idade perigosa da adolescência, não é? Em que eles têm aquela fase de contestar, não é?
E isto tem muito a ver também com este período do Covid. Nós no Covid...
E de se autonomizar também.
Exato. Mas nós, durante esta fase, começamos a fazer a comida, a almoçar e a estar juntos. E pronto. E temos que evidenciar que é um momento de família. Porque uma pessoa pode contar uma anedota, pode contar isto, pode contar aquilo, porque no momento em que nós estamos a comer, não deve ser um momento de drama, de confusões, de chatice, em que alguém chora, que alguém grita, que alguém não sei o que mais. Deve-se criar um ambiente propício que se possa falar de tudo e mais alguma coisa. E isto é um momento de família, e é o mais importante, é um momento de família, é um momento em que as pessoas estão sentadas, nem que seja pouco tempo, e que está toda a gente junta, o que é, até há bem pouco tempo, era assim uma coisa já não muito frequente. Outra de, é só perguntas, e Fernando, você tem umas aí, mas é importante que nós possamos estar preparados para perguntas tipo: as minhas amigas saem todas à noite e porquê é que eu não saio?
Exatamente.
E eu neste aspecto sou um bocado antiga, porque eu acho que as crianças podem e os adolescentes podem sair, mas não sair de uma forma sem supervisão, acho eu, sem saber para onde vão, estar horas ou sentados, ou, e normalmente estão sentados com os telemóveis. Eu não percebo muito bem isso. Há muito, nós temos que explicar que as crianças e os adolescentes podem sair sempre, mas sempre com alguma supervisão, que é uma coisa que eles não gostam. Outra das coisas é porque é que eu não posso ter um telemóvel? Hoje toda a gente tem telemóvel, mas porque é que eu não posso ter aquele telemóvel?
Exatamente.
Porque toda a gente tem aquele telemóvel.
Exatamente.
É muito importante mostrar que nós temos que fazer contas ao dinheiro, toda a gente faz contas ao dinheiro. E há ter um telemóvel, sim, para se fazer chamadas. Hoje telemóveis é um instrumento de trabalho, é um instrumento de ligação com o mundo.
E há outra coisa, rapaz, que até uma certa idade não permitem que os filhos tenham um telemóvel. E isso muitas vezes ao confronto com os outros que têm telemóvel.
Porque todos têm telemóvel,
né?
E por isso eu acho que é um hábito que nós devemos ter algum cuidado, porque se nós sabemos que gera dependência, então devemos introduzi-lo o mais tarde possível, porque vai gerar alguma situação de hábito, e até pode ser assim muito mais agressivo, muito mais intenso, e nós temos que controlar isso.
Maria, só temos que acelerar um pouco isto, que estamos a ficar sem tempo, mas há aqui uma pergunta que é muito delicada também, que as crianças fazem, que tem a ver muitas vezes com a separação dos pais.
Ah, sim.
Isso também tem a ver com a idade das crianças, quando se apercebem disso. Como é que os pais podem lidar com isto quando a criança diz: então porque é que agora não estamos outra vez juntos? Até porque elas têm já aquela concepção de ambiente familiar,
sim,
não é?
Sim.
As pessoas juntas na mesma casa. E de repente há alguém que falha, pelo menos uma das pessoas falha no ambiente familiar. E como é que se explica, como é que um adulto, como é que um pai ou uma mãe explica isso à criança? Diz logo, convém sermos dois a falar com a criança.
Sim, é logo outra situação complicada e super difícil, que é tirar literalmente o tapete e o chão à criança. Eu acho que quando isso acontece deve ser feito de uma forma gradual, deve-se falar com a criança aquilo que aconteceu, e que as pessoas, pronto, já não se entendem e que se zangam, e que o melhor é que cada pessoa esteja um bocadinho mais separada, para que ela própria não fique triste a ouvir as discussões e ouvir e a perceber-se de algum descontentamento dos pais. E eu acho que tem que ser tem que ser aos bocadinhos, não pode ser tipo radical, mas acima de tudo tem que se mostrar que há algo que nunca vai ser alterado, que é o amor incondicional que une as pessoas, e que une o pai, e que une a mãe, e que une, porque no fundo aquilo vai ser sempre uma família, e que as pessoas têm que se entender. Obviamente que essas, às vezes isso não acontece, o que é uma infelicidade, mas tem que se ver o bem da criança, e o bem da criança é que ela, mesmo na, no distanciamento físico e de algo que não vai estar igual mais, uhum, tem que haver uma continuidade em termos de relação, e o pai e a mãe têm que facilitar a que as pessoas estejam sempre presentes, não dentro da mesma casa, mas que estejam continuadamente com a criança para que, uhum, ela não sinta. Eu acho que é a melhor coisa que se pode fazer, é que o pai ou a mãe, ou quem sai, ou qualquer coisa do género, que permaneça presente na vida da criança, e até se adormecer, acho que deve continuar a adormecer, não estando em casa, e porque tem que haver uma diferença entre o que estava antes e o que estava depois, mas sempre com aquela ideia do amor incondicional. É claro que nada vai mudar a tristeza, a desilusão e a amargura e a infelicidade que ela vai sentir, mas se ela sentir sempre que o pai e a mãe estão sempre presentes quando é preciso, e que não há nenhuma diferença na forma de estar, ela vai fazer este caminho de uma forma muito mais simples e com menos consequências em termos psicológicos.
E é das perguntas mais perturbadoras.
Sim, e acaba por ser muito mais perturbador. Porquê? Porque normalmente há desentendimentos profundos entre o pai e a mãe, há situações de conflito, é difícil chegar a um...
E que as crianças se apercebem, não é
disso? E que se apercebem. Mas é muito difícil depois, porque há sempre situações muito complicadas, que se tenha uma atitude de elevação para educar uma criança, no sentido de que aquilo que existe, nada vai ser perturbado, porque depois as pessoas estão em guerra entre si e acabam por usar as crianças como uma moeda de troca e de batalha também.
Vamos concluir o programa de hoje. Maria, só com estes dados, ficaram aqui algumas das questões, e aqui mais...
Em termos gerais.
Sim, mais importante, aquilo que dissemos no início, mais importante do que saber o que se vai dizer, é o plano estratégico que tem que se adotar para este tipo de situações, que é falar a verdade sem contar histórias, mas adaptando as respostas às idades das crianças e fazendo-as perceber. É claro que depois as respostas desencadeiam outras perguntas, não é? E cada pai também tem que ter essa sensibilidade, porque conhece os seus filhos e agem todos de maneiras diferentes. Até há crianças que nem fazem grandes perguntas, não é? Mas outras são muito curiosas e fazem, até porque depois há aquele contacto entre as crianças, a partir de uma certa idade, e uns ensinam os outros, e uns que já sabem mais umas coisas e tal, e isso depois origina outro tipo de pergunta. Não é? Mas hoje ficámos por aqui com este tipo de...
Oh, Fernando, mas se antes de acabar, não se esqueça que a forma como você se comporta com as crianças, a forma como você mesmo fisicamente se relaciona com elas, pode facilitar ou prejudicar a comunicação.
Tem a ver com os níveis de confiança que a criança também tem, não é?
Exato, e nós, acima de tudo, nós temos que educar para a autoestima, para o autovalor e para aquela ideia de que, independentemente de tudo, há algo que nos une para sempre e que isso nunca está na balança. E qualquer acontecimento, qualquer situação da vida deve ser conversada com sinceridade, com transparência, porque isso nunca vai alterar a relação. E se nós conseguirmos educar os nossos filhos desde pequeninos para a ideia de uma humanidade mais sã, todas as questões que vão surgir e que podem causar mais ou menos conflitos vão ser sempre ultrapassadas de uma forma calma, natural, porque é assim que as coisas devem ser.
Obrigado, Maria Céu. Também, ouvintes, nós voltamos 2 ou 8 dias para mais uma emissão do Momento de Inspiração aqui a partir do meio-dia, antena da Rádio Alto Minho. Para todos, então, um bom fim de semana e até 2 ou 8 dias.